Parashat dessa semana é Parashat Chukat. Parashat Chukat começa falando sobre a mitzvah da Pará do Mar, vaca vermelha, que não é vermelho, o vermelho que você está imaginando, vermelho, marrom, uma tonalidade de vermelho. Todo o processo como se fazia para poder purificar as pessoas, para poder entrar no Beit HaMikdash, se encostaram ou estiveram no mesmo ambiente que um falecido. Pois a Torá conta que a Miriam Hanevia, a Miriam, irmã de Moshe, faleceu. E uma vez que o poço que dava água era em mérito da Miriam, vimos justo essa semana no Pirkei Avot, cessou, parou de dar água. E aí o povo começou a reclamar com Moshe, tá vendo, não tem água, nós vamos morrer, etc, etc. E Deus fala para Moshe ir e falar com a pedra. E Moshe naquele momento está tão perdido com toda a bagunça que estão fazendo, que ele acaba chamando o povo de rebeldes, ele bate na pedra, e Hashem fala para ele que uma vez que você não aproveitou esse momento para santificar o meu nome, demonstrando a eles que assim como uma pedra que não ouve, não fala, ela obedece quando Deus fala alguma coisa para ela, então vocês que falam, que ouvem, que vêm, deveriam também obedecer a Deus. Uma vez que perderam essa chance, vocês não vão poder entrar em Israel, Moshe e Aharon. Depois a Torá conta que Moshe pediu autorização para o povo de Edom, para passar pelo país deles, para poder entrar em Israel, e eles não deixaram. Depois a Torá conta, eles já queriam sair para a guerra. Depois a Torá conta como Aharon HaKohen falece na montanha. E depois a Torá conta que o povo começou a reclamar. Primeiro os Amalequim vieram também para uma guerra. Depois a Torá conta que o povo começou a reclamar que esse caminho está pesado e essa comida. E Deus mandou cobras que picaram as pessoas. E Moshe foi ordenado por Deus a fazer uma cobra de cobre para que toda pessoa que fosse picada olhasse para cima, lembrasse de Deus e nesse momento iria se curar. Depois a Torá conta o cântico que falaram para a água, o poço que dava água para eles no deserto, por conta do milagre que acontece, como Deus protege eles dos inimigos que estavam querendo atacar eles. E final da Parashá, a Torá conta que Moshe pede licença para Sihon, rei dos Emorim, para ele poder passar por dentro do país para entrar em Israel. E Sihon dá a resposta, não e guerra. E imediatamente partem para a guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel conquista a terra do Sihon, rei de Emorim. E em seguida, a Torá conta que quando eles continuaram a viagem, Og Melech Bashan, o Og, rei de Bashan, saiu também para a guerra contra eles. E Deus falou, não tenha medo, vocês vão vencer. E assim eles conquistam também o pedaço de Og Melech Bashan. Isso tudo fica do outro lado do rio Jordão e do mar Kineret. A Torá fala que o povo, assim que a Miriam falece, o povo reclama para Moshe e diz a Torá, velo, haya maim laeda, não tinha água para o povo. Vaikaru Moshe e Aaron se juntaram em volta de Moshe e Aaron. Vaiarev ha'am Moshe. O povo brigou com Moshe. Vaiomeru leimor, e falaram para ele, velu gavano bigvachenu lifnei Hashem. Oxalá morrêssemos junto com os nossos irmãos que morreram perante Deus. Por que que você nos trouxe toda essa comunidade para o deserto para morrer aqui, nós e nossos animais? E por que se tirou a gente do Egito? E aí já a coisa já extrapola. O Or HaChaim diz o que significa que eles disseram: oxalá morrêssemos junto com os nossos irmãos que morreram. Que morreram quando? O que significa oxalá morrêssemos? Diz o Rahaim, quando foram os espiões para Israel e voltaram e falaram o que falaram, e o povo chorou, Deus falou: eu vou acabar com todos vocês e vou fazer de você, Moshe, uma nova nação. Aí Moshe reza, implora para Deus: por favor, não faça uma coisa dessas, o que vão dizer os egípcios, o que vão dizer os povos. No final Deus fala: Salachti kidvarecha, perdoe conforme a sua palavra. E aí, mas as pessoas que participaram ativamente e as pessoas que, os próprios espiões, vão morrer e assim vão ficar 40 anos no deserto, e todo ano, quando as pessoas completarem 60, aquele ano as pessoas vão morrer. Vem agora o povo e reclama para Moshe. Dizem: Moshe, oxalá morrêssemos junto com todo mundo que morreu. Em outras palavras, diz o Rahaim, vieram reclamar para Moshe. O que Moshe tem a ver? O que Moshe tem a ver que eles não morreram? Lógico que tem a ver. Porque Moshe rezou para Deus para eles não morrerem. Se Moshe não tivesse rezado, Deus falou que quer acabar com todo o povo. Então, o que está acontecendo aqui? Que as pessoas estão vindo reclamar para Moshe: Moshe, por que você rezou? Por que você rezou para salvar minha vida? Oxalá morrêssemos junto com eles. Olha o nível que as coisas chegam. E isso é algo que infelizmente acontece muitas vezes. Uma pessoa que está preocupada com a comunidade, uma pessoa que batalha pela comunidade, e de repente as pessoas vêm e reclamam das coisas boas que foram feitas. Porque oxalá lá tivéssemos nos dado mal, pelo menos agora nós não estaríamos aqui para ter os problemas que temos agora. Essa forma de se agradecer a uma pessoa que batalha e luta pela comunidade. Daqui nós aprendemos o quanto nós temos que incentivar as pessoas que fazem em prol da comunidade. Essas pessoas são coitadas, quer dizer, lógico que não, Deus nos livre, são pessoas ativas, são pessoas que fazem coisas muito boas, não estamos falando disso. São coitadas no sentido que o povo cai em cima sempre. Essas pessoas estão tranquilas, né, entre elas. A pessoa sabe que ela está fazendo o bem, ela sabe que ela está batalhando para as pessoas, ela está ajudando as pessoas. Maravilhoso, a pessoa se sente contente. Mas essas pessoas são coitadas igual Moshe, que tem que levar na cabeça. Quando acontece alguma coisa que não está muito boa, já vem e martelam tudo. Não só as coisas que não deram certo, martelam na cabeça dessa pessoa, inclusive as coisas boas que ele fez. Então, quanto nós temos que tomar cuidado e nos preocupar em incentivar as pessoas que fazem em prol da comunidade, encorajar eles, para que eles se sintam bem, para continuar e sempre poderem fazer coisas boas pelos demais. Tem uma coisa muito interessante aqui nesse versículo. O versículo seguinte, eles dizem: por que que você nos trouxe, você trouxe que Alashem, a congregação de Deus, Elahmidbar Hazen, para esse deserto, Lamut Sham, para morrer lá, Anachnu, nós, o Veireinu, e nossos animais. Então, havia os nossos animais aqui. Por que que você está agora prejudicando a nós e está destruindo o nosso carro? O que tem a ver agora o carro? O que tem a ver os animais? Você está preocupado aqui que não tem água? Você está reclamando por você e está dizendo que nós não temos água? Dá para entender. Agora você vem e coloca na reclamação que os animais não têm água. O que você tem a ver agora que os animais não têm água? Qual é o relacionamento dessa reclamação? A reclamação é que eu não tenho água. O Malbim responde essa questão contando a seguinte história. O Midrash conta que Alexandre Magno, nas suas conquistas, conquistou um lugar chamado Kátia. E quando ele conquistou esse lugar, que foi de uma forma pacífica, ele anexou. Ele chegou para o rei de Kátia e falou: eu gostaria de presenciar um julgamento. Quero ver como vocês julgam as pessoas aqui. Tá, perfeito, tem justo um caso aqui, vamos lá. Qual caso? Duas pessoas, o José e o Joaquim. José diz: eu vendi um campo para o Joaquim. A partir do momento que eu vendi o campo, está vendido, não tem nada a ver mais com ele. Eu vendi tudo que está nele. Joaquim diz: quando eu comprei o campo, eu comprei um campo. E quando eu fui arar para poder plantar, de repente eu encontro um tesouro. Tem um tesouro escondido. Esse tesouro não é meu, diz o Joaquim. Esse tesouro pertence ao José, porque o José vendeu para mim apenas um campo. Não vendeu para mim o que está escondido lá dentro. Diz o José: não, a partir do momento que eu vendi, está vendido. Eu vendi o campo e tudo que tem nele. Não é meu, é seu, Joaquim. O rei de Kátia diz: escuta, José, você tem um filho? Sim. Joaquim, você tem uma filha? Sim. Então, simples. Casa seu filho com a sua filha. E o tesouro vai para eles. Pronto, resolveu o problema. Saíram José e Joaquim felizes. Diz o Alexandre Magno para o rei de Kátia: puxa, muito interessante. O julgamento aqui que vocês fazem é uma coisa muito interessante. Diz o rei de Kátia: por quê? Vocês fariam o quê? Diz o Alexandre Magno: primeira coisa, na nossa terra, se já vem algum caso desses, não está um empurrando o tesouro para o outro? Cada um está brigando com o tesouro, é meu? O que achou diz: é meu. O outro diz: não, é meu, porque o campo era meu e eu não vendi isso. E assim, a briga é diferente. Puxa, e o que você diria, Alexandre Magno? Isso é muito simples. Eu diria, muito simples. Chamaria dois policiais, mandaria lá. Cada um vai cortar a cabeça de um deles. E o tesouro vai para o tesouro real. Disse o rei de Kátia para o Alexandre Magno: me diz uma coisa, vocês, na sua terra, o sol nasce e o sol se põe? Sim, sim, lógico. Na sua terra chove? Sim. Na sua terra tem animais? Disse o Alexandre: lógico que temos animais. Ah! Disse o rei de Kátia: é por isso que o sol nasce e o sol se põe e tem chuva, porque vocês têm animais. Porque se dependesse desse tipo de conduta de vocês, não teria sol e não teria chuva para vocês. Diz o Malbim que o povo aqui disse para Moshe e Aaron, e estavam reclamando para falar para Deus isso: se nós não temos água agora porque nós não merecemos... Fazer o que então? Nós não merecemos. Mas pelo menos tenha piedade dos animais. O que que eles vão beber? Queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu recente, alguns anos atrás, e que é uma história que tem também muita lição para nós, e que ela lembra muito essa história que nós contamos agora da Alexandre Magno. A história é a seguinte: um sujeito, o Moishe, chegou para o Yankel e falou para ele: Yankel, eu preciso de dinheiro emprestado. Mas é muito dinheiro. Você pode me emprestar? Diz o Yankel: não tem problema, nós vamos chamar um fiador e eu te empresto. Diz o Moishe: não. Fiador não dá. Eu não posso colocar fiador. Se eu for colocar fiador, eu já não pego dinheiro emprestado. Por quê? Porque eu tenho uma empresa muito grande. E ninguém pode saber na rua que eu estou pedindo um empréstimo. Se souberem que eu estou pedindo empréstimo, vão tirar todos os investimentos da minha empresa e eu vou à falência na mesma hora. Então ninguém pode saber, eu não posso ter fiadores, de jeito nenhum. Ninguém pode saber que eu estou pegando esse dinheiro emprestado de você, só entre nós dois. Se você não confia, então não confia, então é melhor eu nem pegar esse dinheiro emprestado, porque pegar um fiador só vai me encrencar mais. Diz o Yankl, escuta Moisha, e pegar Deus como fiador? Sim, Deus como fiador, perfeito. Você aceita, 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 perfeito. Então vamos pegar Deus como fiador. Fizeram um documento, assinaram, tem data para pagar, e o fiador é Deus. Muito bem, passou o tempo, ele emprestou, Yankl emprestou para o Moshe o dinheiro, Moshe investiu na empresa, e assim foi passando o tempo, chegou a data de devolver o dinheiro, Moshe ainda não tem dinheiro, Moshe não nem nada. Yankl liga para o Moshe, não está, liga, não atende, não está achando, já viu que a situação está pior, Moshe não tem para devolver. Então Yankl pensa, bom, eu tenho um fiador. Eu tenho um fiador, então eu vou pedir para o fiador. Yankl vira para Deus e fala, Deus, você sabe que nós pegamos você como fiador do empréstimo do Moisés. O Moisés não tem para devolver. E eu tenho que então cobrar do fiador. Mas, eu não quero cobrar o dinheiro seu. Eu aceito o pagamento diferente de você, Deus. Eu tenho uma filha. E já está passada. Eu não consigo achar um shidduch para ela. Eu te peço, como pagamento da dívida do Moshe, que ela consiga encontrar em breve um shidduch. O fiador não tardou a pagar. E naquele mesmo mês, a filha do Yankl noivou. Mas então, passa um tempo e o Moshe finalmente saiu do buraco. Conseguiu o dinheiro que precisava para devolver. E o Moshe vai na casa do Yankl e fala, Yankl, eu vim aqui devolver o dinheiro. Diz o Yankl, mas você já pagou. Diz o Moshe, paguei? Eu paguei? Você está ficando maluco? Eu paguei. Não, você pagou. Não, como que eu paguei? Eu não paguei nada. Você está querendo me enganar? Como você fala uma coisa dessa? Não paguei. Diz o Yankl, não. É verdade, não foi você. Foi o seu fiador. Não tinha fiador no documento? Eu pedi para Deus me pagar com uma outra coisa que eu precisava muito. E Deus pagou rapidinho, no mesmo mês, foi pago. Quitada a dívida. Diz o Moisés, escuta, brincadeira da parte. Você recebeu uma bênção de Deus? Maravilhoso, mas eu tenho que te pagar. Eu estou com o dinheiro, eu tenho que te pagar. Não? Eu não vou aceitar o dinheiro, Deus já me pagou. E assim os dois vão para o rabino, para um din Torá. Qual din Torá? Moisés quer pagar, Yankl não quer receber. Moisés diz que ele deve, Yankl diz que já está pago, o fiador já pagou. O rabino ouve os dois lados. O rabino diz, escuta, o Yankl tem razão. Se o fiador pagou para ele, então você não tem por que pagar de novo para ele. O que sim, você precisa agora devolver o dinheiro para o fiador. O fiador pagou, então você tem que devolver para o fiador. Então você vai pegar esse dinheiro todo e você vai dar esse dinheiro de tzedakah. E essa tzedakah é a devolução da dívida que você tem com o fiador, com Deus. E assim, aquele ano era ano de Shemitah, onde tem fundos que ajudam os agricultores que param nesse ano de fato de trabalhar nos campos e cumprem a Shemitah. E esse sujeito deu uma bela grana, uma soma bem alta, ele deu para essas pessoas que guardam Shemitah. E assim, ele pagou o que ele devia para o fiador. Abençoados São as pessoas, abençoadas são as pessoas que chegam a um nível tal que a briga é o contrário do que, infelizmente, a lógica humana funciona. Que nós todos possamos nos elevar ao ponto tal de saber respeitar um ao outro, honrar um ao outro, de tal forma que com certeza nós vamos merecer também muitas bênçãos de Deus.